Começando mais um 99 Vidas Zona, esse podcast que acontece uma vez por mês, a cada finalzinho de mês. É que nem o seu salário, ele chega pra alegrar o seu dia. Nós estamos aqui novamente com Alex Montenegro, da Game Tech Zone. Seja bem-vindo!
Ao contrário do salário, que deixa a pessoa contente só um dia, no outro dia ela tá triste de novo, a Game Tech Zone tá aqui representada pelo Big Boss para deixar o cara feliz o mês inteiro.
Olha aí, que delícia! E obviamente estamos com Bruno Carvalho e Evandrilson de Freitas. O 99 Vidas Zone acontece todos os meses aqui com a turma da Game Tech Zone, que é essa assistência técnica, essa loja de videogames, com a participação do Alex aqui, que sabe tudo. E a gente traz essas pautas mais técnicas para tirar as dúvidas da turma, né? Olha só, vamos falar aqui sobre uma recomendação de um ouvinte nosso, Rodrigão Meira. Ele fala, cara, comentem sobre vícios de gamers que comprometem a vida útil dos consoles e seus acessórios. A gente, caraca, que sugestão massa, porque tem muita coisa que a gente, como jogador de videogame, acaba por mau comportamento, né? A gente acaba quebrando o videogame sem saber, né?
É. Tipo assim, atacar na parede porque perdeu a partida de Jingle Leve. Não pode, né?
Aí o cara é um animal também, né? Mas acontece.
Eu já tive um cliente na Game Tech Zone há anos atrás, quando saiu o God of War 2, já faz bastante tempo já, né? Toda semana ele destruía o controle do PlayStation 2 porque ele tinha dificuldade para passar de algumas partes, principalmente daqueles puzzles, umas partes assim que você precisa de bastante habilidade para poder chegar de um ponto a outro. Ele destruía o controle. Toda semana ele ou consertava o controle com a gente ou ele comprava um outro porque não dava mais conserto com o controle.
Caraca. Mas, ô Alex, esses jogos, tipo... Cita logo exemplo de controle aí, tá? Esses jogos, tipo... Lembra do Mortal Kombat? É o Mortal Kombat 1, Bruno? Que tinha lá o... Pra você quebrar o rubi, quebrar a pedra, madeira.
Isso, e tudo mais. Isso, você tinha lá o bônus.
E aí você ficava lá. Você fica lá. Fica apertando. Isso estraga o controle, não, Alex?
É, naturalmente, estraga, né? Porque pra você apertar rápido desse jeito aí, você precisa colocar força, né? É igual pra jogar o Decathlon no Atari também, né? O destruidor de controle, né? Mesma coisa, rachava a placa do controle.
Qualquer jogo de Olimpíadas tinha isso, né? A gente ficava apertando. Isso é, quando a gente ficava só apertando as teclas, e quando a gente ficava, colocava o dedão na camisa e ficava raspando o controle. Raspando, como se estivesse apertando, tipo uma raspadinha, sabe? Não tem jeito, né? Isso quebra o controle.
É, pois é. Tem uns amigos meus, ô Jurandir, que eu não sei se foi o caso de vocês, que esse negócio de ficar usando a camisa no controle, porque dava calo no dedo. Eu nunca tive calo, assim, de manusear controle, mas acontecia quando eu jogava bolinha de gude, que eu ficava sem a unha do dedão por causa da bolinha de gude.
Caraca. qual era o problema, especificamente, assim, falando do controle, que dá problema quando você desgasta tanto esses botões? O que é que fisicamente nele dá problema.
Completando essa pergunta do Juras, isso é porque o cara aperta muito forte ou tem uma, assim, uma vida útil que o controle tem de X vezes que uma tecla pode ser pressionada?
Então, tem vida útil, mas a partir dos controles aí, só por digitais, tanto digitais, o D-pad quanto os botões, que nem a partir do 8 bits aí, a gente teve que ter uma substituição de alavancas. E a gente tem bastante botão assim no controle, né? Principalmente depois da quinta geração em diante, aí bastante botão nos controles. Então, quanto mais botões, mais reentrâncias e mais a possibilidade de, através do nosso suor, entrar sujeira dentro do controle. Então, acelera tanto o desgaste, não falando do desgaste natural, assim, das peças de contato, mas a própria oxidação causada pelo suor e sujeira que entra lá, acelera o desgaste, né?
E aí o cara, a mão dele vai esquentar, vai ficar mais úmida também, né? Você ficar apertando o botão muito rápido e as chances de acontecer isso são maiores.
Pois é. Apesar que apertar o botão rápido, apertar com força, é óbvio que vai estressar mais ainda, né? Tem que pensar que lá dentro do controle, vai exemplificando, vai um controle de PlayStation 2, PlayStation 3, ou do Xbox 360. Você já percebeu que esse controle, esse botão, ele também é analógico? De acordo com a pressão que você dá nele, ele responde de forma diferente no jogo? Vide aí, por exemplo, um jogo de futebol, ou então ou até outros jogos assim, onde você vai fazer um pulo, entendeu? Dependendo da força que você aplica no botão, ele corresponde de uma forma diferente. Ou seja, então tem uma membrana ali que é um pouco mais sensível, justamente para corresponder à pressão. Então, se você vai aplicar uma força acima do que ele tá, do que ele aguenta, com o tempo vai estressando e vai, é mais fácil de dar problema.
Alex, só para aproveitar esse momento, porque eu tenho um controle de um portão que eu aperto, né, para ele, né, aquele portão automático, né? E aí, esse portão, com o passar do tempo, ele foi ficando, eu tenho que apertar muito forte esse botão.
Sei.
Pra ele funcionar.
Não é a pilha que acabou, não, Jandir?
tem uma vez que era isso.
Também, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você aponta esse controle pro portão, Jandir?
Aponto.
Engraçado, nessa mania do pessoal, esses controles assim que respondem a frequência via rádio e não o infravermelho, que você não precisa apontar, a pessoa aponta pro carro, aponta pro portão, né?
Eu já troquei a bateria, Evandro, e aí por um período funcionou realmente melhor com essa bateria nova, mas com o passar do tempo, só apertando muito forte, que ele passou a funcionar, sabe? Existe uma quando você tem esses botões, essa borrachinha, existe o desgaste natural dela, né? E aí quando você aperta forte... Por que funciona quando você aperta forte?
Então, duas coisas. O próprio botão, o próprio material, a borracha ou plástico do botão e a membrana também na plaquinha que recebe o contato, né? As duas peças ocorrem desgaste.
Eu mesmo pego controles aqui normais, quando estão novos os controles, eu tento apertar com uma calma que não existe, sabe? Tipo assim, bem devagar, pra ver assim, rapaz, vamos ver se tá funcionando mesmo. Eu aperto bem devagar assim, aí vejo, aí funciona. Aí o caraca, que legal. Porque nunca é assim, você sempre passa o tempo, você começa a apertar forte porque não responde, sabe? Tipo, você quer aumentar o volume, aí você aponta e aumenta o volume. Aí não funciona, você aponta e fica quase quebrando o controle.
Mas você já reparou? Você já reparou que os botões que mais dão problema nesses controles remotos são que... Não sei, mas de certa forma depende mais assim da nossa paciência do que a gente acaba aplicando uma força maior do que a gente deveria de uma forma involuntária, sem a gente perceber. Uhum. Tipo, o do portão, por exemplo. Eu acredito que quando você tá chegando ou tá saindo, você tá sempre com pressa, ou você quer passar rápido pelo portão, ou você tem aquela certeza que você tem que pegar e virar e apontar, e você precisa apertar mais forte, então você naturalmente sempre tá tensionando mais forte. E mesmo quando ele não tá com problema nenhum, você sempre tá aplicando força naquele botão, então ele vai enfraquecer mais rápido. No controle remoto da televisão, acho que acontece a mesma coisa. Aquela tecla que você mais usa, assim, às vezes não é a que dá defeito, tipo a de liga e desliga. Mas, por exemplo, uma tecla de volume que você não usa tanto, mas às vezes quando você vai usar a tecla de volume que você quer aumentar, você aplica uma tensão maior... E você não percebe, entendeu? Não sei, talvez eu esteja falando besteira aqui, mas...
Não, é bem isso, é bem isso mesmo. E tem um problema da pilha também, desses controles, porque quando você... Acabou a pilha, né? Tipo, não funciona mais o controle. Se você botar a pilha nova, vai funcionar. Mas aí você tá sem pilha. Nem sempre todo mundo tem pilha à disposição assim, né? Aliás, pouca gente tem, né? Aí o que é que você faz? Você inverte a posição das pilhas e passa a funcionar. Por um curto período de tempo, mas funciona.
Põe na geladeira a pilha. Põe a pilha na geladeira.
Colocar na geladeira funciona?
Funciona, eu não sei qual é a ciência por trás disso, mas se você colocar a pilha na geladeira, ela recupera um pouco de carga.
Caraca, vou fazer isso. Meu Deus do céu. Voltando pros videogames, né? Videogames aqui.
Falando, então, eu ia falar de videogame mesmo. Essa percepção que o Alex tem do... Todo mundo acaba tendo, né? Que a tecla que a gente mais usa em controles, seja de TV, DVD, dos próprios videogames, é a que você aperta com mais força, é a que vai dar problema. Eu mando um abraço aqui para todos os jogadores de joguinho de futebol que a gente tem, que tá ouvindo aí, que é o famoso R1 do FIFA ou do League Eleven. Porque, mano, hoje em dia, como o Alex explicou, você sente que os controles têm essa pressão. Em jogo de corrida é muito fácil sentir. conforme você vai apertando, descendo o gatilho do, da parte de cima, sim, do controle, é como se você estivesse pisando o acelerador do carro. Você vai
sentindo. E também é analógico, perfeito.
Exatamente. E aí o que acontece? O cara, o bonequinho tá, o Ronaldinho tá lá correndo no seu FIFA. Você sabe que você já tá no máximo com o dedo. O chanfro do plástico com o botão já tá fazendo a marca no seu dedo, mas você vai apertar ele cada vez mais forte. Porque você tem a sensação psicológica que o personagem vai correr mais rápido por você estar apertando mais forte, tá ligado?
Igual quando você tá fazendo a curva, hein, o Evandro? Quando você tá fazendo a curva lá no jogo de corrida, você vira, deita junto com o carro.
Em jogo de carro, a mesma coisa. Você tá ali, você tá acelerando, você sabe que já tá no máximo. Mas você dá uma forçadinha que não vai refletir no jogo. E aí, acredito eu, Alex pode confirmar que esses devem ser os botões que mais dão problema, né? O sim, quadrado, mesmo, de repente, tal. Porque o cara, mano, você aperta com a vontade maior do que os outros.
Mas, ô Alex, por que que tem alguns controles que quando você passa um tempo e eles já estão ficando um pouco mais problemático, eles vão ficando duros, esses botões?
É justamente por conta de um desgaste de uma peça na própria placa do controle, que é o keystroke, que é aquela manta de contato. Então, ela vai gastando por conta, talvez, de própria oxidação ou desgaste natural da membrana, mas é principalmente por causa da oxidação, porque aí a superfície ela vai perdendo o contato com a parte de cima, que quando você aperta, desce um botão que aperta a membrana, essa membrana faz o contato do keystroke na placa, fecha o circuito ali para dar continuidade e corresponder ao comando que você pressionou. Quando ocorre oxidação, você tem parte que não está dando contato direito e parte que não está completamente oxidada. Então, se o leve toque não funciona, quando você força mais, você meio que espreme ali o que não funciona com o que funciona e, de certa forma, acaba forçando a continuidade ali para dar o contato. Mas isso, quando é problema de oxidação, a limpeza resolve, né? Agora, quando o problema já é da membrana mesmo, o desgaste da membrana, aí tem que trocar a peça do keystroke. Lembrando que o keystroke é uma manta de contato que ela está presente aí principalmente nos controles dos videogames a partir da era PlayStation e Xbox, né? Porque é bem. Todos os contatos assim, dos botões são direto no keystroke, nessa peça que parece uma manta, e toda ela, cada um dos botões, existe uma membrana ali que é onde recebe os contatos, né?
Esse keystroke, Alex, é aquele plastiquinho quando você abre um teclado.
É isso aí.
Fica entre a tecla e a placa, né?
É isso aí, é um plastiquinho assim, parece um papelzinho transparente assim, que aquilo lá é o keystroke.
A Game Tech Zone vende, né, esses plásticozinhos, né?
Sim,
já vi uns kitzinhos,
as peças, né, de reposição, sim, e a gente também conserta aqui na hora, né? O cliente, a gente recebe muito controle aqui todo dia, né? E aí a gente conserta na hora, o cliente pode acompanhar, e o legal é que já acaba aprendendo um pouco mais sobre o funcionamento do próprio controle. E
pra ter mais cuidado também, né?
É isso aí.
Deixa eu fazer duas perguntas estúpidas, tá? Mas que vão fazer um pouco de sentido na nossa conversa aqui. Você comer Cheetos, sabe o Cheetos? Cheetos clássico, né? Aquele tubinho laranja, né? Que a turma come muito. Cheetos. Comer, tá lá, enfia a mão, tá comendo e tudo mais, aí pega o controle e vai jogar.
Camão amarelado.
Isso pode danificar o controle?
Você percebe que esses salgadinhos, querendo ou não, ele é um pouco gorduroso, né, Jurandir? Sim. Você percebe que quando você espreme ele, até no contato, você percebe que tem um pouquinho de gordura. Esse óleo aí, naturalmente, que solta dele, em contato com a mão, junto com suor e sujeira, acaba entrando sujeira pra dentro do controle, né?
Ele entra pelo direcionalzinho, pelos cantinhos, isso, pelos botões, né?
Isso. Pelas reentrâncias ali dos botões e óleo, você sabe que junta sujeira fácil, né? Então, qualquer coisa de óleo assim que escorrega pra dentro do controle tá levando sujeira junto. É sujeira da mão ou a sujeira do próprio salgadinho ali, do farelo do salgadinho, né?
E se eu derramar um refrigerante em cima do controle?
Aí o negócio já tá completo, né? Porque você já tá com o salgadinho, a Coca-Cola, já cai pra dentro do controle ali. É bom porque a Coca-Cola já faz uma limpeza igual só da cáustica, depois a oxidação vem que acaba o controle, para tudo de funcionar.
Faça sua festa.
É porque eu tô simulando coisas possíveis. E isso é muito possível, né? O cara comendo um salgadinho, um xilito lá, um Cheetos lá. Xilito é um negócio bem cearense. Mas é um Cheetos, o cara tá comendo lá de boas. Ele tá comendo enquanto ele tá jogando, tá no load, sabe? No load de um jogo e tudo. Ou então ele tá lá com o controle e bate na, no, no copo, o copo vira e ele é caralho, olha, e pega assim.
Então, Jurandir, mas pior do que cair no controle é cair alguma gota de algum líquido, assim, refrigerante, alguma coisa doce dentro do videogame. No primeiro momento, algumas gotas caem num local dentro do videogame que não dá avaria nenhuma, mas depois começa a juntar bicho dentro do seu videogame. A exemplo do que aconteceu aí com o videogame do Evandro, que tinha uns ninhos de barata dentro do, do videogame.
Meu Deus!
Não, tinha uma baratinha honesta, cara.
Não, era um ninho, era um ninho lá de várias baratas. É. Tinha um ninho de barata, aí não tem jeito. Aí a barata acaba fechando o circuito lá dentro, quando o videogame tá ligado, torra a barata e torra o videogame também.
Caraca, uma coisa é você ter no videogame poeira, né? Outra é você ter um ninho de barata, é um negócio muito estranho, mano. Caraca. Mano,
eu falei, Alex, o videogame tá esquentando pra caralho, sabe o que pode ser? Aí ele, porra, traz essa merda aí que a gente vai olhar que provavelmente é sujeira. Mas, mano, realmente, tinha batido no meu Twitter lá, se o cara procurar, acho que ele vai achar o tweet. Deus tem a fotinha da barata.
Inclusive, é uma parada, né? A sorte que hoje os videogames são sem fio, né? Então, normalmente, fica um pouco longe do, de você e tudo mais. É. E eles são mais sensíveis do que os videogames das outras gerações, né? Os videogames mais novos. Mas ainda bem que eles ficam longe, né? Mas tem gente que tem que fica próximo demais do videogame e às vezes coloca porque eles são meio retos, assim, tipo o PS4, né? São um retão. E coloca, sei lá, o prato de comida em cima, né? O cara tá noite de comer e bota o prato de comida em cima do videogame. Caralho,
observação. É. Tem gente chamada Jurandir Filho.
Não, nem eu. Eu nem fica na minha frente aqui, mano.
Ninguém que coloque, Jurandir Filho, desculpa, comida em cima do videogame, velho. Prato
de
comida
em cima do videogame. Eu vou defender o Jurandir. Ele não coloca em cima do videogame. Ele põe em cima da toalhinha da avó dele.
É, olha aí, eu tenho uma toalha pra isso, pra proteger,
a toalhinha acho que é o top da parte nesse cache aqui, mano. Porque dá pra se enquadrar nesse quesito aí, né? De manias, toalha, adesivo no videogame, essas loucuras aí, o Alex.
Ah, mas o adesivo é uma personalização legal, né? Você vai lá, mete um adesivão da... Não, vai. Mas tem um adesivo do Corinthians, um adesivo do Flamengo lá, aí
tem particular. O que você faz aí que é foda, que os caras vendem, tem loja que tá especializada nisso e tal, e tem um adesivo que o cara mete que fecha a ventilação do videogame,
caralho. Pois é, aí não pode. Ou então pior, mete dentro de um rack. O cara coloca o videogame, um PlayStation 4, um Xbox One, dentro de um rack, ele acabou de inventar um forno ali. A qualquer momento o videogame vai torrar, aí depois vai achar ruim que o videogame deu problema no processador, que superaqueceu, entendeu? Por isso que eu recomendo, não coloque o videogame dentro de rack, porque, aliás, se você vai colocar dentro do rack, ele não pode ficar muito perto de outros equipamentos, porque o sistema de ventilação do videogame, ele tem um lado sempre que vai sugar o ar de fora, que tem que ser ar frio, e ele tem um outro lado que vai sair o ar quente. Se você confina ele num local que ele só vai ter circulação de ar quente, ele não vai conseguir resfriar. Aí você vai ficar à mercê do sensor de temperatura da placa, quando ele detectar um superaquecimento, desligar o videogame. Só que quando acontece um superaquecimento, pode ser fatal aí para as esferas do processador, entendeu? Como eu já expliquei anteriormente no outro Zone, de justamente o superaquecimento dilata demais as esferas de solda. Depois que você desliga o videogame ele vai resfriar, obviamente, aí racha a solda. Por isso que é essencial colocar o videogame longe de outros equipamentos assim e que você tenha certeza que está circulando um ar frio em cima dele, em volta dele, né? Nunca confinar.
Exatamente. Mas eu tô. Inclusive, eu mandei no grupo aí, tá? Pra vocês dizerem, ai meu Deus, gente inventando aí. Olha todos esses comportamentos aí, mano. As fotos aí lá no grupo do WhatsApp.
O Jandinho buscou por comida videogame. E as fotos é de galera comendo pizza.
Se você pesquisar junk food em videogames, vocês vão ver aí. Inclusive a capa desse podcast é exatamente... Mas é uma coisa comum, porque jogar videogame é diversão. E você não quer sair pra comer, então você vai trazer comida pra frente do videogame. É a coisa mais comum de acontecer.
Ah, uma diversão que anda uma ao lado da outra, né? Porque o jogador de videogame tem fome também. Só que o cara não vai levantar pra cozinhar arroz e feijão, né? Às vezes o cara pega uma batata frita, aí o cara tá com o controle lá jogando um FIFA, ao mesmo tempo que tá comendo batata frita, enchendo a mão de óleo e sujando o controle.
Exatamente, então é uma coisa mais comum.
Vê como é que é a síndrome de Estocolmo, né? O Alex tá incentivando práticas erradas só pra poder defender o ponto do Jurandir Filho.
Cara, não, é, mas não tá defendendo, mas ele tá dizendo que existe, mas o cara trabalha, Bruno. O cara conserta 10 milhões de controles por ano, o Alex. Então ele sabe que os problemas. E é o maior problema, eu tenho certeza absoluta, que é óleo, que é farelo de comida, porque se. Faça um exemplo, você que está aí na frente do seu computador aí. Você que está aí, tá? Tá na frente do computador, tem um teclado. Vire ele de cabeça pra baixo e bata no seu teclado.
Porra, vai descer até a trava do chuteiro do Pelé,
mano. Ó, batendo aqui, ó. Irmão, é sujeira, mas sujeira pra cacete, mano. A gente solta esses farelos de coisa, de vento, de poeira, de cabelo, os pedaços de cabelo que... Quanto de cabelo que não entra em controle, hein, Alex?
Pois é, e a mensagem que eu deixo aqui é: não se reprimam, podem sujar seus controles à vontade, que se quebrar, todos eles têm solução e a gente consegue.
Come mesmo e traz pra cá depois. Alex, na época do Play 3, talvez você nem tenha ouvido falar, enfim, mas tinha uma lenda que se deixasse a mídia dentro do videogame, estragava o canhão. Existe isso? É mito mesmo? Qual é que é?
Ah, mas isso aí é mito, Evandro. Isso aí é nem. Eu acho que nem conseguia se alastrar muito isso aí, né?
Não, mas tinha vários fóruns que os caras. Principalmente a turma do Xbox, que falava: não, o PlayStation tem esse problema aí mesmo, não sei o quê.
Então, tem problemas mecânicos que acontecem com o drive do PlayStation 3, principalmente a versão FAT, na época, a primeira versão do Play 3, que quando tinha defeito mecânico no drive, você ejetava o disco e ele não puxava o disco de novo. Então, aí você tinha que ficar desligando, ligando e tentando várias vezes. Então, você deixava o jogo direto lá dentro para ter certeza que não ia dar esse problema quando você fosse jogar uma partida depois. No Xbox 360, acontece um vício, na primeira versão, né? O Xbox 360, a primeira versão. Um vício de uma peça que chama prato polia ou clamp, o próprio clamp do drive do Xbox, que é uma peça imantada, que é tipo um chapéuzinho, que ele, quando você coloca o disco, ele junta a parte de cima com a parte de baixo do prato polia, que é uma peça onde o disco fica preso e ele gira. Então essa peça, ela fica imantando e viciando a parte metálica na parte de baixo, chega uma hora que a gaveta não abre mais com o videogame, com o videogame sem disco lá dentro. Então você precisa sempre manter um disco de Xbox 360 lá dentro, senão ferrou, entendeu? A tampa não abre mais, aquela gaveta não abre mais. Qual é a forma de resolver? Substituindo essa peça aí imantada que chama clamp, né? A gente chama de clamp. No caso do PlayStation 3, como eu falei, precisa fazer um reparo que é trocar engrenagens do drive, né?
Ô Alex, antigamente a turma fazia isso mais, hoje pouco menos. Colocar a camiseta por cima do controle, sabe? Normalmente, às vezes, era pra esconder quando ia bater um pênalti no Superstar Soccer, mas às vezes era tipo pra dar uma... O cara ficava com a mão muito suada, ele colocava o controle por cima da camiseta e aí ficava jogando por cima.
Então, Jurandir, geralmente as pessoas que eu via fazer isso, principalmente meus amigos, que antigamente ia muito na casa de amigos jogar, eram os que tinha calo no dedão. Entendeu?
Por causa que dava. Que machucava, né?
Isso, machucava usar o D-pad ali, né? O direcional digital. Então, machucava, dava calo no dedo e colocava a camisa por cima. Poucas pessoas, assim, eu presenciei que usava desse método por causa que suava muito e escorregava no controle. Então, usava a camisa, assim, pra dar um grip ali, né? Pra dar uma aderência. Uhum.
Entendi, mas é, o fato de colocar uma camiseta por cima ou algum pano por cima do controle, isso prejudica de alguma forma o controle?
Não prejudica, na realidade tá protegendo o controle ali, principalmente se você tá comendo ali, enquanto você tá jogando, você tá mastigando ali, Ruffles ali, enquanto mastigando Ruffles de boca aberta, se você tá com o controle debaixo da camisa, não vai cair nada nele, mas...
E se enrolar o controle naquele plástico que a gente enrola comida?
Caralho,
mas fica bem protegido.
Mas aí você corre o risco do controle ficar. Os botões ficar apertando sozinho, né? E ele perder aquela função de. Aquela resiliência dele, o vai e volta, né?
O nome daquele plástico? É isso o filme, né?
É filme de enrolar comida.
Se chegar no mercado
de plástico,
né? Filme de enrolar comida, o cara sabe qual
é. É isso aí.
É filme PVC o nome.
Isso.
Deixa eu ver o que mais. Os botões de ejetar as mídias. Existe algo que a gente possa fazer? Porque tem gente que aperta 50 vezes esse botão, né? Quer que ele saia logo e... É o mesmo cuidado de pressionar qualquer outro botão, né?
Então, depende de quais videogames que a gente estiver falando, né? Que nem... Eu lembro no PlayStation 1, esse botão de abrir a tampa do Play 1...
A tampa levantava, né?
Ele dava problema... Não, ele dava o problema de não abrir a tampa de tanta sujeira que tinha ali na parte ali da
sujeira, travinha. Né?
Tá aqui, sujeira. Aí quando você apertava o botão, ou ele ficava travado e a tampa depois não... Quando você abaixava, ele não travava. Problema de limpeza. Os videogames do... Aí já dá...
A nova geração do PS4, por exemplo, ele tem botão, né, pra você cuspir a mídia. Mas esse botão quebra também.
Lembra no primeiro Zone, que legal, que eu falei dos defeitos do Play 4 ejetando o disco sozinho? O botão, ele se auto-apertava.
Meu Deus. É. O Xbox One, o meu Xbox One, o meu antigo Xbox One, né, que tá Miguelzinho, eu passava na frente dele e ligava o videogame.
É, pois é. Qualquer encostadinha, o sensor ali já... Porque ele é um toquezinho, né, só, né? Não é um botão, sim, né? Ele é um sensor ali, né?
Qual é uma boa recomendação pra desligar os videogames mais novos? É você ir logo direto no botão e desligar? Ou ir no controle, pressionar lá o botão, selecionar desligar e tudo mais? Ou deixar em stand-by? O que é bom fazer?
A única coisa que você tem que levar em consideração com esses videogames é, a partir da época que foi colocado, inserido HD dentro do videogame, na geração aí do 360, do PlayStation 3 e agora PlayStation 4 e Xbox One, você tem um HD lá dentro e quando você vai desligar o videogame, se você puxa da tomada ou desliga de qualquer jeito, é a mesma coisa que você puxar um computador da tomada. Então tem todo o processo do sistema operacional do videogame ter que desligar todos os processos e desligar o videogame. Então você corre o risco de corromper dados e até corromper fisicamente o disco se você simplesmente não usa o desligamento do próprio aparelho. Seja pelo controle ou então pelo próprio console, segurando o botão de até ele dar aquela bipada que ele vai desligar, né? Que ele entende que você quer que desligue. Aí você percebe que ele fica um tempo ligado, mesmo sem a tela tá dando imagem, até ele desligar completamente. Então a única precaução é com relação aos dados que tem no HD. Então se desligar de qualquer jeito, ou até numa queda de energia, o que acontece com o PlayStation 4 quando cai a energia e volta? Entendeu? Já não dá um frio na barriga?
Não, sim, parece que ele avisa, né?
A gente falou aqui esse dia aqui, não lembro.
É o aviso que vinha em computadores, né? Computadores. Lembra quando a gente dá problema de queda de energia e passava aquela... Eu nem sei como é o Windows hoje em dia. Aquela parada de segurança, né? Ficava passando e lendo e tudo mais. Ver se tava tudo ok e tudo.
É isso aí.
É doideira isso aí, mano. Queda de controle. O controle cair no chão, ele quebra? E a gente danifica o controle? Porque ele é tudo plástico ali protegendo, né?
Então, depende de como que ele caiu e qual o tamanho da queda também, né? Se ele foi arremessado, porque... Principalmente os controles aí dos videogames da última geração, ele tem muita peça assim, solta, separada, muitas peças, né? E é fácil de quebrar, né, Jurandir? É diferente. Uma coisa é você atacar um controle de Mega Drive e Super Nintendo no aparelho, outra coisa um controle de um Xbox One e do Play 4. Tem muito mais peça e é muito mais complexo um controle do videogame mais novo do que um antigo que tem menas peça, né?
Sim. O jeito de pegar na mídia, tipo... Do PS4, do Xbox One.
Meteu o dedão gorduroso do Cheetos no meio da mídia.
E do Cheetos. O cara que tá comendo Cheetos lá, peraí, vamos botar o jogo novo aqui. Aí pega, abre a caixa, crack. Aí pega de qualquer jeito, com a mão lá e enfia no videogame.
Tem que tomar cuidado com sujeira na mídia, né? Sujeira e riscar a mídia, né? Se tem sujeira, ou se tá riscado demais, o emissor de laser, o leitor ali, ele vai emitir laser, o que vai refletir de volta, porque... Você precisa entender que a mídia é um espelho, né? Porque o emissor de laser, ele emite laser, ele bate o laser lá na mídia, tem micro ranhuras dentro de um disco de CD, DVD, Blu-ray, que a luz que reflete de volta com essas micro ranhuras aí que acabam modificando a luz que acaba refletindo de volta, que é o que vai fazer a leitura. Então, se tá riscado ou se tá sujo, você tá interferindo nisso, você tá colocando... coisas ali que não devia estar entre a mídia e o... entre as micro-ranhuras e o leitor do disco, entendeu? Então, tanto sujeira como risco vai acabar impedindo aí que a leitura seja feita de forma correta e com um agravante também, né? Quando o emissor de laser ele chega num ponto assim que ele está com dificuldade de leitura, ele chega a ficar travado naquele ponto, ou então ele fica forçando o emissor de laser, vários estágios assim da leitura, para conseguir fazer a leitura propriamente dita. Então acaba estressando mais e diminuindo o tempo de vida do emissor de laser.
Captei a vossa mensagem. Alex, o videogame tá rodando aqui, tá um PS4 desse aqui, tá rodando o jogo com a mídia física dentro dele. E aí eu disse assim, cara, eu vou aproveitar aqui enquanto eu estou a cavalo no Witcher e eu quero ir de uma ponta a outra e ele é muito longe, eu vou deixar aqui ele indo automaticamente até lá, mas aí eu vou limpar a minha mesa aqui. Se eu levantar o meu videogame pra limpar embaixo enquanto ele estiver rodando a mídia, caraca, isso dá algum problema? Mexer no videogame.
Isso dá mais problema com o Xbox 360. Isso é fatal que vai dar um problema no Xbox 360, por exemplo, do que o PlayStation 4 ou o Xbox One. Porque a estrutura assim, do drive interno, as partes mecânicas, eles até aguentam um pouquinho de movimento sem danificar o disco ou o próprio drive ou o próprio leitor de disco. Mas no PlayStation 4, pelo menos, eu não me recordo de presenciar defeitos ocasionados por isso, de mexer no videogame enquanto ele estava fazendo uma leitura, mas no Xbox 360, a gente até já conversou anteriormente sobre isso, que é fatal. Mexeu no Xbox 360 enquanto ele está fazendo a leitura, o leitor ele trava, parece que ele entra em pânico, fica travado, e pior do que ficar travado, ele trava emitindo laser e ele risca o disco em formato circular e acabou a mídia. Pode jogar esse DVD no lixo e comprar outro jogo.
Foda. Vocês têm mais alguma coisa aí? Algum comportamento que vocês fazem?
Que eu faço não, mas eu já vi fazendo, não sei se o Alex tem casos aí. Mas aí também ele não conseguiria arrumar, eu acho. Aquela galera que guarda um monte de mídia dentro da mesma capinha, Alex. Tipo, o cara guarda três jogos na mesma caixa.
Então, mas se uma fica... se o disco tá solto raspando um no outro, aí você vai fazendo o disco ficar cada vez mais opaco com alguns riscos ali que são superficiais, só que partindo do princípio que a mídia tem que ser um espelho para refletir luminosidade de volta para a unidade ótica, então quanto mais opaca ela vai ficando, mesmo com riscos superficiais, mais difícil vai ser a leitura, né? Quem tinha aquelas disqueteiras cheias de jogo pirata do Play 1 sabe o que eu tô falando.
É, ali também com o tempo ia desgastando, né?
Fica a dica boa, se você for comprar em alguma loja algum jogo de videogame e você balançar a caixinha e fizer blé, 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 deixa essa caixinha lá, viu? Pega outra.
Depende, Jurandir. Se for um Blu-ray de jogo de Play 4 ou Xbox One, obviamente, eles não riscam. Eles é meio que um Gorilla Glass ali no disco. É difícil de riscar o disco de Blu-ray. Agora o DVD é fácil de riscar.
Aí, não sabia.
É. Interessante. O disco Blu-ray ele é mais resistente a risco do que o DVD.
Muito bem, muito bem. Tem mais alguma coisa, Alex, que pode acrescentar aí de cuidados, de comportamentos que a turma normalmente tem? Tipo, Alex, a pessoa que tem a mão muito suada, sabe? Ela tá jogando e fica muito suada a mão. Qual a solução pra essa pessoa jogar? Jogar de luva?
Então, jogar de luva. Lembra que eu até falei aqui do caso, né, do Nintendo Wii, do garoto lá. Sim. Que suava pra caramba e fazia parar de funcionar o emote, né? Não tem jeito, é colocar a luva. E se você tem algum problema aí de... Eu não sei qual é o problema de saúde relacionado a isso, mas às vezes os próprios hábitos alimentares da pessoa acabam influenciando para que ela tenha uma sudorese maior, né? Então o ideal aí é procurar um médico ou usa uma luva.
Já diria o Pelé, pô, procure seu médico, eu procuraria.
Muito bem, muito bem. Falamos aí sobre alguns comportamentos comuns, né, das pessoas que jogam videogames e algumas coisas que podem ser evitadas, né? Eu sei que a turma não vai parar de comer jogando videogame. Ninguém para, né? Porque, enfim, ou você escolhe uma coisa ou outra. E se você puder fazer as duas coisas ao mesmo tempo...
vai fazer, né?
É melhor ainda, né? Mas, Alex, se deu algum problema no seu controle, no seu videogame, por causa de algum comportamento seu, assim, ou por comportamentos externos, por causa da maresia, porque choveu e respingou no seu videogame, ou aconteceu alguma coisa, onde é que a pessoa leva o seu console, seu controle, seu tudo?
Ou traz pra gente ou envia, né? Porque
aí,
a abrangência aqui da Game Tech Zone é o Brasil inteiro, não é só na nossa loja física aqui e assistência técnica em São Paulo, né? Espero que o ano que vem a gente já possa apresentar aí a franquia formatada da Game Tech Zone, para que pessoas do Brasil inteiro tenham acesso, pelo menos em todas as capitais a gente esteja presente, para que as pessoas tenham acesso assim, à experiência de ir à Game Tech Zone pessoalmente, né? Porque mais do que uma assistência técnica e uma loja, a gente quer oferecer uma experiência, porque você traz, até já falei anteriormente, você tem o seu videogame quebrado, o seu controle quebrado, quando você traz aqui, o atendimento é como se você estivesse no hospital, quando você leva um filho, entendeu? No hospital.
Sim.
Você vai fazer a ficha, vai direto lá pro médico, você senta do lado, o médico vai fazer o diagnóstico, vai receitar o remédio, vai dar o atendimento emergencial, e você tá acompanhando tudo. E aqui na Game Tech Zone a gente faz a mesma coisa. Primeiro porque a gente mantém essa filosofia de ter a transparência em primeiro lugar, e segundo porque a gente quer que o cliente faça parte também do próprio conserto e participe ali até para conhecer um pouco mais e fazer amizade, né? Porque a gente meio que quebra esse muro que existe aí entre a relação do prestador de serviço e o cliente, né? No final das contas aqui, a gente tem uma paixão em comum. Primeiro, o cara que é dono do videogame, que ele é um apaixonado por videogame. A gente só começou esse negócio aqui pelo fato de ser apaixonado por game também. Então, não tem por que a gente criar um muro separando aí o cliente e a gente aqui, né? Então, engraçado que isso é a razão do nosso sucesso aqui. E se não fosse por isso, a gente não teria chegado até o 99 Vidas para a gente poder passar essa mensagem também para mais pessoas para conhecer a gente, né? Mesmo porque, se não fosse por isso, duvido que o 99 Vidas ia aceitar falar da Game Tech Zone, né?
A Game Tech Zone, você que é de São Paulo, cara, não tem outro lugar para você levar o seu videogame para consertar e tudo mais, cara. Não, não existe outro lugar. A Game Tech Zone é o caminho perfeito, que além de ter o nosso selo, tem o selo do 99 Vidas de a gente confia, a gente aprova, sabe? Porque a gente sabe que o material é de qualidade, que existe um cuidado, existe a preocupação, não só com o videogame, mas com você ser bem atendido e você ter o seu problema resolvido, que é a melhor coisa do mundo, né? Você levar pra algum lugar pra consertar e você saber que lá vai existir a solução, né?
É isso aí.
E a transparência, né, Juras? Quando a gente falou a primeira vez aqui da assistência da Game Tech, eu falei isso, é muito maneiro essa opção que o Alex dá, se o cara tiver com tempo e quiser acompanhar o concerto, que é aquilo, mano, nem o técnico, o cara vai explicar, ó, tô fazendo isso daqui, vou trocar essa peça por isso, por aquilo. Se não precisar trocar, os caras não trocam, e é nóis, tá ligado? Porque uma coisa que eu acho muito admirável no Alex e na galera dele lá, é essa honestidade, de falar, mano, a gente vai arrumar, e é isso aí, precisa disso, beleza, beleza? Faço ou não faço? E já era, tá ligado? Ele quer conquistar o cliente pra vida dele, ele não quer enfiar a faca no cara e arrumar ali na hora e o cara virar as costas e nunca mais voltar. Então é um modelo muito maneiro o atendimento que o Alex tem lá. E isso de, mano, traz qualquer coisa aqui que a gente vai resolver, malandro.
É isso aí.
GameTechZone.com.br tem todos os detalhes sobre assistência técnica. Inclusive, é uma loja de videogames também. Você pode comprar jogos, consoles, acessórios e tudo mais relacionado ao universo de videogames.
Eu tenho uma notícia quente pra dar aqui, hein?
Olha então, aí, eu gosto de notícia quente.
A gente tá gravando hoje esse programa, coincidentemente é a data que a gente começou uma reforma, um upside down gigantesco aqui na Game Tech Zone.
Aí, rapaz.
A gente tá ampliando assistência técnica e jogando ela pra área lá de onde a gente faz a Feira dos Pássaros e ampliando a área da loja, então a gente vai ter uma área da loja aqui, um ambiente imersivo, uma experiência gamer muito legal, um espaço dedicado para todas as plataformas e também para retro gamers, com Game Station, tudo, para quem visitar a Game Tech Zone possa ter uma experiência, claro, e um espaço maior para a Feira dos Pássaros também, porque ela vai mudar de lugar, ela vai sair ali daquela parte de baixo ali da Game Tech Zone ali, e vai vir aqui para cima.
Do mezanino da Game Tech Zone.
É isso aí. Vai ser muito legal a experiência, né? Porque eu falo, a gente mudou para cá, exatamente um ano que a gente saiu aqui de um prédio na rua e veio para essa casa bem grande aqui, né? E agora que a gente tem condições aqui, junta com a minha loucura também de concretizar algumas coisas que acaba saindo um pouco do padrão e até contrariando assim, algumas expectativas de se você vai montar uma loja, você tem que seguir o padrão X, Y, Z para otimizar a venda. Eu penso o seguinte, eu Eu quero oferecer uma experiência melhor para quem visita a Game Tech Zone, e se por consequência isso acabar implicando em a gente poder vender, eu não coloco isso em primeiro lugar, mas em primeiro lugar tem que vir a experiência. E se o cara ele quiser comprar com a gente, ele vai comprar pelo valor que a gente acaba oferecendo. Sim. E pela transparência nossa, e não só pelo preço do produto. Porque o cara que vem na Game Tech Zone, ele não tá simplesmente só fazendo pesquisa de preço, ele quer ter uma experiência que engloba não só o preço do produto, mas também o atendimento, uma garantia. Então, o nosso espaço físico aqui, eu espero que ele esteja adequado 100% para oferecer uma experiência gamer para o apaixonado, não importa qual é a plataforma que ele goste, né? Seja Nintendo, Xbox, seja PlayStation. A gente vai ter um espaço, inclusive, com VR, o pessoal poder testar VR, cockpit
para
testar volante de corrida.
Olha aí, aí sim, patrão.
Exato, é isso. Mas aí.
Alex é louco, tá maluco.
E é isso aí. Bom, é isso. Daqui a pouco não vai demorar menos de um mês, então na próxima Feira dos Pássaros a gente já vai estar virado aqui de cabeça para baixo aqui. Já vai estar tudo diferente e vamos ver. Estamos com uma boa expectativa. Espero que quem vier na Game Tech Zone aqui goste.
Excelente, cara. Excelente notícia. Fico muito feliz que a gente está podendo acompanhar o crescimento da Game Tech Zone e essa mudança de visão, né? Porque, cara, a venda, o conserto vai vir como consequência. Mas se você cria um ambiente em que a pessoa se sente confortável de ir para a loja porque gosta de estar lá, você tem muito mais do que um cliente, né?
É isso aí, perfeito.
Que quer estar lá, né? Ele quer presenciar, ele quer respirar videogames, né?
É isso aí. A exemplo de quando eu era moleque, ia naquelas locadoras, daqueles playgames que a gente
só pra pagava assistir
por hora para jogar, ou ia só para assistir. E a gente gostava de passar o tempo e ficar lá, é, entendeu? Isso. Eu espero muito resgatar legal esse tipo de sentimento agora que a gente vai mudar completamente o layout aqui da Game Tech Zone.
Que legal, que legal. Fico muito feliz. GameTechZone.com.br, você pode saber todos os detalhes sobre esse grande empreendimento. Tem canal no YouTube, tem Instagram. Segue lá no Instagram, porque sempre tem novidades na Game Tech Zone, @GameTechZone. Tem todos os detalhes lá.
Eu posso falar com o nosso editor aí, o editor mais fantástico da face da Terra, o Edu?
Pode falar.
Posso pedir música, Edu? Queria ter a oportunidade de pedir a música de encerramento aí, a música, o opening de Suikoden 2 aí, ó.
Olha aí, rapaz. Só você que manda, você é o patrão desse podcast, rapaz.
A música de abertura do Suikoden 2, isso aí é pra... Eu tô chateado com o Bruno Carvalho, porque ele não jogou Suikoden 2 até o final.
É isso! Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou Alex Montenegro.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Zone. Nos encontramos na próxima. Tchau.
falei offline, mas agora eu faço questão de poder até falar online, que tinha sido um tópico, esses tópicos a gente tinha falado num programa especial que o Adão Nunes lá da Warp Zone fez, junto com o pessoal da Game Tech Zone, de um vídeo referente àqueles defeitos mais frequentes. Então fica aí o meu perdão aí ao Adão da Warp Zone, a minha canelada, e eu tenho que acreditar ele também, porque ele foi fundamental aí nesses tópicos que a gente falou anteriormente, né?
Aí. Então fica aí o recado pro Adão.
É isso aí.